Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. 133. Tristíssimo e lamentável da Fomos Angela já sem beleza, e coitada, miseiro esqueleto vivo. Eu me exaltava, a mão adorando também Angela assim, eu me ufanava de vigolar polucos nos extremos do seu amor fidelíssimo. Oh! Que vaidade a minha! Raro muito ao homem que infidelidade sem lhe conhecimento de amor iguala ao cão. Depois da hemoptise de que falei, Angela piorou muito. Sua voz abateu-se, suas forças alquebraram-se muito, apenas seu ânimo conservou-se vivaz, e seus olhos afundados duplicaram de ardor, e quasi me desorien, tava a impressão de sua fixida de fogo vulcânico. A última vez que me propus a escutar seu peito, ela negando-se me disse. E inútil, sei quanto sofre observando e reconhe, sendo que vai indo depressa, e que o doutor não pode obviar. Não quero que se aflija, ais. Não quero. Vou morrer, basta-me que se lembre algumas vezes da defunta. Dizer em resposta coisas vãs, consolações e sem fundamento para a confiança seria fácil. Mas não chorar, ou ao menos não esconder lágrimas em disfarce improvisado ao acaso, era impossível para mim. Ao correr desses últimos 15 dias da vida de Angela, senti-me impressionado pelos modos de Ignace para comigo. Eu era por dever de médico muito mais frequente na casa de Angela. Mais de uma vez tive de passar longas horas e até noites inteiras ao pé de seu leito. Não era miais recurso da ciência médica, que os tinha esterilmente esgotado todos, era apenas consola dora presente médico amigo a inventar chimericas, falsas esperanças, de socorros novos para não abandonar em extremas angustias e em desespero a infeliz condenada. 134. Muitas vezes surpreende casualmente, se intenção exevia e olhar curiosa e melancólica, abaixando três olhos e corando logo que encontrava os mens. A inocente menina ainda não tinha nem arte, nem malícia para indicar ou fingir afecta ou o sentimento, porque me olhava ela, e confusa abaixava os olhos e corava. No estado em que via sua irmã, podia Ignace teu coração para outro sentimento que não fosse a deor. Por mim eu não tinha, só Angela me ocupava. Parecia Arne que o meu coração ia morrer com ela. Ou eu viva longos anos, nenhuma outra mulher será amada por mim. A menina Ignace não me interessava de modo algum. Meu espírito se distanciava dele como de todos. Naqueles dias já lugubres minha alma estava lucivamente absorvida em Angela. Notei cuidadoso o olhar e a confusão de Ignace, sozamente a medo de que a pobre irmã reparasse nesse vago indício de inclinação simpática. E que, coitada, sofresse o que Lucinda tinha feito sofrer. Angela, porém, não manifestasse um doce amor pela Arimiã. Estou certo de que havia olhar-me e confundisse em vexames, mas ainda assim era ela que a Irane obrigava a reparar em Inês. Doutor, disse-me Angela última vez em que eu mais receio de seus reparos, Inês é a minha consolação, faz-me crer que realmente fui bonita. Olhe, doutor, observe esta menina. Não é o retrato do que eu fui. E era eu então a concordar com Angela e a tecer o seu elogio, elogiando do Ignace de modo e com arte a encarecer a beleza de quem deixara de ser bela. Angela tomou entre as suas minha mião trêmula. Do murmurou, doutor, um creio no que diz. Obrigado. E ainda bem que morro. Ela fechou os olhos, mas eu senti uma lágrima cair na minha mão. A morte vinha chegando. Angela ia, perdendo a voz na rouquidão aflictiva e no abatimento extremo das forças. A amorosa e estrencida tia surda começava desde alguns dias a envolver-se no tratamento da sobrinha, fazendo aplicações no seu dizer milagrosas. Eu examinava a natureza das aplicações e permite tioás. Eram em geral inúteis, mas inocentes substâncias emolientes ou rudes combinações de analépticos. Nenhum podiam fazer mal, eram ilusões de esperanças efêmeras. Presentindo muito próximo o seu passamento, Angela chamou-me para muito perto dele. O padre Evangelino estava presente, muito triste, mas comi um certo que de solene ou de misterioso em seu aspecto, sentei-me junto à cabeceira do leito, e aproximei meu ouvido anoioso, dobrando a cabeça para o rosto, ou para a boca do anjo martir me queria falar, e cuja voz mal se poderia ouvir a dois passos. Angela me disse, não lhe o pergunto,
eu sei.
Três, quatro ou cinco dias, e adeus. Minha senhora, o médico ainda tem recursos. Ela sorriu tristemente e respondeu. A moribunda mãe. De esperanças vãs vou morrer. O já me custa, mas precisio falar. Cerrei os dentes para conter os soluços. O meu rosto se banhava em lágrimas. 136 e Angela tomou ambas as minhas mãos, apertou-a muito e foi falando a custo e andou coisamente. Amigo, tudo não se paga. Não, mas eu queria. Desejo morrer consolada, feliz, muito feliz. Oh, dona Angela, olhe, fome, a voz. Devo abreviar. O quê? Minha senhora, ordene. E com o ardor que a ocasião absolvia, conclui a frase, dizendo a beijar-lhe as mãos. Ser o seu escravo, obedecerá-vo. Ela sorriu docemente, descansou breves momentos e continuou quase murmurante. Um sacrifício, talvez, depois, e o juro, lhe o juro. O sacrifício. Será a dade. Terra.
Fala do Brasil. Fofolha. Pra ver me fazer.
Aditada, muito aditada. Minha senhora, por vossa excelência tudo. Ela sorriu-me outra vez. Em movimento de improviso, levou-me as mãos a seus lábios e beijando-os com viveza, balbuciou-lhe os cerrando olhos. Da minha morte, seja meu irmão. Não compreendi logo o que Angela me pedia. Olhei atônito para o padre Evangelino, que debulhado em lágrimas me fez com a cabeça signal de assentimento e de agiprovação ao que a irmã me dissera. Perguntei perturbado. Angela fez doloroso esforço, sentou-se no leito, e sem largar minhas mãos que a apertava com ternura ou com desesperada aspiração, disse. Deixando-o casado com o Ignês. Com a minha doce e bela irmã. Angela caiu no leito, pousando a cabeça no travesseiro. A comoção lhe extenuava o resto das esgotadas forças. O padre Evangelino e eu acudimos à pobre vítima, ela abriu os olhos, que cerrara a batida, e fichando-me com ardente flama de amor profundo, reprovado e em despedida, disse-me, doutor, o case com Inês, eu lhe o peço, e logo em seguida, ela é o retrato do que eu fui, case com Ignês. Meu irmão, e tornou a cerrar os olhos ou em desvaio, mas extenuada pela fortíssima coitnoção. Certificado de que a negla não caira em delidique, o recursor da morte, eu me dirigi ao padre Evangelino e disse-lhe com a serenidade do homem que se curva a abbadrio. Eu jazeiro tinha ouvido. Doutor, pense até amanhã.